Deus da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faço a leitura.
Diz aí que eu não estava, não, Marcelo. Diz aí que eu não estava.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Ao contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 053-2022. Peço a leitura.
Ao cumprimentar, senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 36, de 18 de abril de 22, que altera dispositivos da lei 3999, de 20 de janeiro de 22. Projeto de lei 037, de 18 de abril de 22, que autoriza o executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias, indica recursos, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brooks, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB. Peço a leitura.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer, seja ouvido o plenário da Casa, e mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo forneça a cópia dos serviços de máquinas e entrega de material, saibro, aterro, rachão e brita, realizado na Secretaria de Obras e Agricultura no período de 1/1/21 até 31/3/22, com sua respectiva numeração em ordem crescente. Que o Poder Executivo forneça cópia dos pedidos que ainda não foram realizados, que aguarda para serem atendidos nas Secretarias de Obras e Agricultura no período de 1/1/21 a 31/3/22, com sua respectiva numeração em ordem crescente. Que o Executivo forneça cópia dos serviços de máquina, entrega de material, saibro, brita, aterro, e cópia dos pedidos que aguardam para serem realizados na Subprefeitura de Forqueta, com sua numeração em ordem crescente dos pedidos do período de 1/1/21 a 31/3/22. A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei, termos em que pede deferimento, Arroio do Meio, 18 de abril de 22, Adilis, César, Marcelo, Rodrigo, Paulo e Helena.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Peço a leitura do pedido de licença do vereador Vanderlei.
Vanderlei Majolo, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16, parágrafo 3º do regimento interno dessa casa, por período de 30 dias a contar de dia 1º do mês de maio corrente. Nesses termos, pede deferimento, vereador Vanderlei.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores, não tem. Pequeno expediente, 3 minutos, sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, demais vereadores, jurídico, imprensa, demais pessoas que nos acompanham nessa sessão. Para ser breve, algumas situações que eu preciso colocar, que fiquei bastante assim, contente de verificar, que a Escola São Paulo finalmente está indo, finalmente, vamos dizer assim, e vai abrir ainda durante o ano, então, a creche lá, para que muitas e muitas crianças da comunidade de Arroio do Meio possam usufruir desses benefícios, e principalmente os seus pais, que muitos compromissos têm nos seus trabalhos, e finalmente isso vai acontecer. Acredito que em 2 meses os móveis estão chegando já. Vai ser uma grande coisa. Eu já no ano passado dizia que para mim vai ser a obra da administração, porque tu olhar para as pessoas e principalmente para as crianças e seus pais, meu Deus do céu, não tem coisa melhor do que isso para atender essa demanda, que é uma demanda grande ainda que existe. Em segundo lugar, quero dizer também que quanto ao loteamento Vátier, ali eu sempre batalhei pela melhoria das áreas verdes que existem e finalmente agora estão sendo comprados os materiais para fazer o cercamento da praça do loteamento para que as crianças lá possam ter o seu lazer, o seu divertimento. Me parece que a área vai ser fechada para evitar que animais enfim, outros bichos aí perturbem as crianças no seu devido lugar de recreação. Assim como também, nesta casa muitas vezes se pediu para verificar a área que foi adquirida na administração passada no bairro Bela Vista, a área do Becker, né? Esta área então tem problemas sérios lá com situações que não são delicadas, são situações difíceis, e hoje a prefeitura foi lá através da sua equipe, eu acho que o próprio prefeito foi junto para fazer o corte daqueles eucaliptos que estão trazendo muitos problemas assim para aquele lugar, porque a creche está perto, muitas moradias próximas, enfim. Então, aquilo ali, eles vão cortar as árvores maiores, vão fazer a limpeza. Que bom que isso esteja acontecendo, né? Também quero falar sobre a questão da estrada de Canudos. Eu, quando tenho que xingar ou reclamar, eu reclamo também. Mas a estrada de Canudos está sendo bem feita, estão fazendo o patrulhamento, estão fazendo a limpeza de valetas, né? E em outros lugares esse trabalho tem que ser feito, como eu acho que na Medianeira o pessoal está reclamando da limpeza de valos, daqui a pouco vem o inverno e isso não vai ser mais possível, né? Então, preciso que haja, assim, esse interesse de fazer a limpeza da estrada, o patrulhamento, o encascalhamento, a brita, mas também a limpeza de valos, né? Isto é por demais importante. Se não limparmos as valetas, na primeira chuvarada que dá, volta tudo de novo para a estrada geral e a estrada fica intransitável de novo. Eu quero fazer uma referência e até fazer um questionamento sobre dois projetos ao presidente, que eu não sei por que cargas d'água não estão sendo votados na casa. O projeto número 23, que amplia o número de vagas do cargo de operador, e o projeto número 20, o projeto número 17, que autoriza o executivo a celebrar contratos administrativos. Eu não sei, até eu queria questionar o jurídico, né, meu caro Cazé, para ver se existe algum prazo para que esses projetos sejam votados. Isso, logicamente, não precisa ser respondido agora, né, mas eu gostaria de saber se existe algum prazo para que os projetos sejam colocados em votação, né, porque me parece que a lei orgânica e o regimento não diz nada, mas deve ter uma legislação acima disso que faz com que esses projetos tenham que ser votados. Eles não podem ficar aqui na casa durante não sei quanto tempo, né? Mas não achei nada que seja colocado em votação. Quem estiver a favor, quem estiver contra, vote contra, né? Porque o que não pode, eu acho, acontecer é deixar assim no banho-maria, deixar acontecer. Então, gostaria muito que fosse verificada essa situação e que os projetos fossem colocados em votação na próxima sessão. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Meu assunto hoje, principal assunto, é a questão do asfalto de Arroio Grande, que liga Capitão. Nos últimos dias, andei indo a Capitão e vi a diferença da obra, da estrutura que as empresas têm. Capitão, num trecho aí, tu vê três escavadeiras trabalhando, mais uma nova sendo descarregada, duas patrolas, dois rolo compactador, trator de esteira, caminhão, uma fila de caminhão, e Arroio do Meio, uma escavadeira e um caminhãozinho. O recurso deve ser o mesmo, dinheiro está em conta, como assim Capitão também teve financiamento aprovado. Então, não consigo entender por que essa diferença entre Capitão, onde a obra está andando com vários equipamentos, e Arroio do Meio, com dois equipamentos só trabalhando. Não sei se é problema da empresa, que inclusive teve um processo administrativo no passado, na gestão anterior, pela demora à execução, pela questão de qualidade de material, que depois, nessa administração, teve revisto esse processo e teve somente uma notificação, anulando a questão anterior, que era por um ano e meio não poder participar de licitação no município, que essa empresa, então, ganhou a licitação e hoje está aí. As pessoas de Arroio Grande Superior, da Cascata, procuram a gente, estão preocupados e com razão. E como vereador, todos nós devemos também fiscalizar esse processo e ver por que essa obra não está andando ou andando mais devagar que tartaruga. É lamentável isso. Os vereadores, essa casa aprovou o projeto de financiamento de 14,5 milhões, que até que será pago todo ele, vai passar de 25 milhões, e as pessoas lá continuam, tem que passar por cima de rachão, cortando o pneu, nos poucos metros que foi botado e colocado esse rachão. É triste isso. Para quem não foi a Rio Grande nos últimos dias, enfim, nas últimas 3 semanas, até ficou 2 semanas sem fazer nada, é lamentável. Então, em cima disso, a gente tem essa preocupação. As pessoas de lá têm essa preocupação, né, que esse asfalto seja executado logo. O recurso está em caixa. Se é problema da empresa, se é questão de contrato, que o município então chame a empresa, notifique. Para isso tem contrato, tem legislação, com certeza. Mas que essa obra ande. As pessoas de lá, elas merecem asfalto e elas não têm mais, não querem mais esperar. A gente sabe que sempre teve questão financeira envolvida nos anos anteriores, mas agora o dinheiro está na conta, o dinheiro está aí. Então, que o executivo encaminhe e que faça andar essa obra, assim como está andando de capitão, com um grande número de máquinas, parece até a CCR trabalhando na 386. Me surpreendi positivamente quando subi lá e vi todas aquelas máquinas trabalhando lá. E aqui a gente passa em Arroio Grande, passa praticamente todo dia e vê essa situação. Então, novamente, reforço para que o executivo tome providências e para que essa obra ande e que ela seja feita até na divisa, assim como diz o contrato, e para isso também foi aprovado o projeto desse financiamento. Quero falar um pouquinho também na questão do pórtico, no projeto 33. Acho que novamente faltou diálogo com as comunidades, que muitas pessoas procuram, entidades principalmente, que não foram consultadas, sobre ideias, sobre pensamentos, de fazer na entrada da cidade e não fazer, de fazer na 130 não fazer, que daria muito mais visibilidade, enfim. É um projeto que a gente sabe que vem uma parte de curso do Estado, outra do município, mas acredito que poderia ter sido a comunidade envolvida e ter melhorado essa questão desse projeto, que poderia atender talvez os roteiros turísticos, que estão investindo bastante, as entidades do município, a CISAM, CDL. Então, fico triste que essas entidades também não foram ouvidas, enfim, e que esse projeto talvez não tenha hoje uma visão do que ele poderia ter. Além disso, quero parabenizar aqui a escola de Forqueta, onde eu vi essa semana nas redes sociais de um projeto que eles colocaram lá e que eu acho muito importante na situação que o município se encontra hoje com a relação, em relação à dengue, que inclusive a gente tem mais 2 colegas hoje afastados por causa disso, que é a questão de fazer as mudas de citronela, que é um repelente natural que é usado também na fabricação de repelentes. E quem sabe o município não estude a viabilidade de fornecer essas mudas para que sejam plantadas, para que na próxima temporada que a dengue começa a aparecer, que os moradores, ou principalmente nos bairros que mais é atingido, que os moradores tenham essa planta ao redor de casa, que o município plante nas áreas verdes do município, que faça a limpeza deles também, mas que plante essas plantas, essa citronela, para ajudar a inibir esse mosquito. Acredito que isso vai ajudar bastante e a questão de inibir esse mosquito. Com certeza não é um custo caro isso. Acredito que a comunidade seria parceira nesse processo e que também não faria muitas pessoas, talvez, por passar a situação da dengue, que nosso colega Paulo aqui, que está voltando, me confidenciou recém, ainda não está legal, né, já faz dias. A gente teve situações na família também, que não conseguiu durante 6, 7 dias levantar sozinho da cama. E pessoas de saúde, gurizada nova de 30 anos, a gente sabe que é muito difícil essa situação. Então, nada melhor que prevenir. Sempre foi prevenido anos anteriores, com mutirões de limpeza, roçados, principalmente nos bairros onde tinha sempre mais prospecção de criar esse mosquito. E que seja então estudada essa viabilidade para fornecer essas mudas e que as pessoas também, acredito que elas sejam parceiras de plantar 1 ou 2 mudas por casa, que com certeza vai ajudar a inibir. Presidente, da minha parte seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Conforme o colega Paulo também fez um comentário referente à obra do pórtico, eu também gostaria de me manifestar e deixar muito claro que eu não sou contra a realização de uma obra que visa embelezar a nossa cidade, o município, trazendo mais visibilidade, mais turistas e deixando mais bonita. No entanto, acredito que esse valor poderia ser investido em mais asfaltos ou na saúde do nosso município, porque eu acredito, não tenho certeza, que é prioridade isso hoje, principalmente na situação que não só Rui do Meio, mas como todo o Estado está acontecendo com a questão da epidemia da dengue. Então, com isso, eu gostaria que o Executivo avaliasse a melhor destinação de investimentos ou até mesmo desse recurso.
Tu me dá uma parte, Helena?
Sim.
Só para complementar também, né? A gente está sendo procurado por muitas pessoas por causa desse pórtico, né? E muitas pessoas também não concordam em botar esse pórtico, sendo que os acessos deles, onde é os nossos pontos turísticos, não tem asfalto, não tem um acesso adequado ainda, né? Então muitos estão procurando, em vez de fazer o pórtico, fazer uns acessos. Tem o Morro São José aí, que volta e meia a subida é terrível. Acho que é um dos lugares mais visitados hoje, Arroio do Meio. Merecia um asfalto, né? Pelo menos para a subida ali. E outros lugares, o próprio Muro Gaúcho, né? Se desse uma infraestrutura, olha quanta gente, quem não foi lá já, né? E a discussão, aquilo que a gente vem falando, né? Não foi falado com ninguém, simplesmente o projeto veio para cá, não houve discussão, não houve com a comunidade nenhuma discussão para ver qual seria a melhor forma de se utilizar essa verba aí. Sendo mais que o complemento, e tu quer que bota na saúde, que o complemento para esse pórtico vai sair da saúde. E nós em epidemia, pandemia, então tirando dinheiro na saúde, podem olhar na mensagem justificativa, o dinheiro está saindo da saúde, que a gente vê reclamações aí, direto. Então, tem coisas que não dá para entender. Obrigado, Helena.
Obrigada, Marcelo. E como já deixei claro, né, eu não sou contra. Tudo que vem para melhorar o nosso município, para embelezar, para deixar a nossa comunidade bem. E se pensar num todo, não só no centro, mas temos os bairros, temos muito para se fazer, mas que todos sejam atendidos da mesma forma. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas, vereadores, demais pessoas na casa. Presidente, eu trago hoje uma preocupação minha, baseado no crescimento do município e a demanda que vem gerando esse crescimento em todos os setores e a estrutura existente. Tenho conversado muito frequentemente com os setores do município, tanto na saúde, na educação, nas obras, e a gente vem tendo uma defasagem muito grande em várias situações. Uma em pessoal, outra em equipamentos, que por muitos anos não foi feita uma revisão dessas situações. O município vem crescendo financeiramente muito bem, inclusive parabenizar as nossas indústrias, agricultura também, prestador de serviço e comércio, que temos uma notícia boa, que além do normal, do acréscimo de IGPM e inflação, nós teremos um acréscimo em torno de 3 milhões para o próximo ano no nosso retorno ICM. Um ponto muito positivo. Mas aí, em função desse crescimento das nossas indústrias, muitos loteamentos surgiram nos últimos anos. A demanda de limpeza, de necessidade de calçamento, de asfalto, de manutenção é muito grande. Nosso parque de máquinas, última máquina nova, se não me engano, foi 2018. Uma de forqueta, né, que está lá. Tá, agora, mas assim, foi praticamente, muitos anos ficou sem se repor. Nossa estrutura é bem antiga. Temos maquinários muito antigos, com a necessidade de repor bastante. Podem olhar, não que ela não esteja funcionando, mas a demanda que a gente percebe pela frente, existe uma necessidade de uma avaliação de, na curto prazo, nós precisar repor maquinário. O senhor quer uma parte?
Pode ser. Até eu concordo que máquinas têm que ser repostas, mas nos últimos anos acho que foram muitas máquinas novas compradas. Eu trabalho há 16 anos no parque de máquinas, então eu sei quando eu entrei e até hoje melhorou bastante, bastante mesmo. Claro, tem máquinas antigas que tem que continuar essa substituição, mas melhorou. Eu acho que tem que se pensar não em comprar retros novas, eu acho que escavadeira foi comprada, mais uma, veio agora essa máquina de pra, capinadeira, são coisas que já estavam planejadas do outro governo. Eu acho que agora com certeza tem que continuar isso, né? São coisas que ainda vieram da outra administração, mas concordo, tem que vir maquinário novo para substituir. Eu acho que substituir, não mais gente. Eu acho que isso que a gente tem que cuidar, não encher a prefeitura de gente, e sim melhorar os equipamentos para que eles possam dar mais agilidade aos serviços. Isso eu concordo contigo.
Eu acho que eu discordo contigo, Rodrigo, porque justamente lá na Precian, quando a gente fez aquela discussão, justamente disso que ele está falando, desse avanço dentro do município, de tantos outros bairros, empresas e tudo mais, hoje existe uma defasagem, justamente... Temos máquinas paradas e não tem motorista. Né? Tem máquina que não está funcionando por falta de motorista. Então, sim, há necessidade de ter mais pessoas que vão trabalhar lá dentro. Isso foi o secretário de obras que me passou. Tá? E tem necessidade. Além do que, muitos que estão lá dentro, tu sabe bem que quase não tem condições de... usar, e não são tantos motoristas que pegam nas máquinas, e a quantidade de atestados. Só terça-feira que eu estava lá ontem, tinha 5 de atestado.
Colega, você me permite?
Sim.
Colega, você me permite. Fui secretário de obras, sei que nesses últimos anos foram comprados 7 caminhões novos, 2 patrolas novas, 2 carregadeiras novas, rolo compactador, a roçadeira acoplada no trator. Se não me engano, foram 7 ou 8 retos. O investimento sempre foi grande. A gente sabe que tem máquinas antigas, tem uma patrola da época do Paulo Bax ainda, que a gente sabe que dá bastante manutenção, mas ainda prefiro ela do que comprar uma máquina chinesa. Então, são situações sim que tem que avalizar, mas eu hoje... olhando economicamente, eu acredito que o município seria mais viável terceirizar alguns serviços e pagar por metro, por quilômetro executado. Aí tem essa questão que a Alessandra falou. A gente sabe, tem um pedido para aumentar, inclusive, de operador, mas a gente também vê operadores em cima de caminhão. Então, acho que tem que regularizar essas situações primeiro. Obrigado.
Para vocês verem que o assunto ele gera polêmica, né? mas realmente a minha preocupação também não é só com o setor de obras. Paulo falou da creche. Agora nós temos uma demanda de mais de 200 crianças na fila. durante o ano vamos conseguir resolver 50% talvez dessa demanda, mas ao mesmo tempo ela já vai crescendo. Temos sim um projeto de mais uma creche na Barra da Forqueta, mas assim mesmo temos que ter no nosso plano mais creche para frente, porque o município vem crescendo muito rapidamente. Getúlio Vargas. Serviços urbanos. Hoje, serviços urbanos é um setor que não consegue atender mais a demanda com aquilo que tem. Eles sofrem muito, pessoal. Eles sofrem muito. Nós temos que ter coragem de sentar na mesa com a administração, nós vereadores, e analisar esse setor e reformular ele. Não podemos só criticar que não está acontecendo. Temos que trazer soluções. Temos que ser parceiros. Talvez assim, de contratar um aqui, um contratar um ali, vai resolver para aquele mês, para aqueles 2 anos, meio ano que seja. Nós temos que pensar para no mínimo 10 anos para frente. Porque o que está tudo a nosso redor? Tem mais 5, 6 protocolos já de loteamento novo no planejamento, que está sendo segurado um pouquinho, justamente porque até a estrutura do planejamento não comporta largar tudo isso na rua. Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que o legislador, ele tem que sim resolver coisas pontuais da comunidade, ele precisa ser prestativo, é o nosso dever. Quando as pessoas nos atacam na rua e pedem para limpar um bueiro, pedem para trazer uma iluminação pública melhor, mas nós também temos obrigação de ser coerentes com a nossa atuação aqui dentro e olhar o município mais para frente e tentar auxiliar. E esse é o meu papel. E esse assunto, no meu retorno, depois da folga para o colega, eu vou querer criar um fórum aqui dentro com a administração e a Câmara de Vereadores, os colegas, para nós analisar setor por setor e eles nos trazerem a demanda existente, o que existe para atacar essa demanda e nós conseguir planejar algo mais para frente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem nessa noite. Primeiramente, um pouco nessa linha do Vanderlei ali, eu acredito que sim, que tem que se melhorar em parte de equipamentos, principalmente nesses setores e serviços urbanos, mas sempre temos que ter a preocupação de não encher uma prefeitura de gente. Isso todo mundo sabe, como a colega já disse, atestado. Então tem que pensar numa terceirização de algumas coisas. Algumas coisas não dá para terceirizar, eu acho que sim. Organizar e desburocratizar. A prefeitura, não só a prefeitura, o ente público tem que desburocratizar. É muita gente enchendo papel, é muita gente sentado e poucos para resolver a questão. Isso não é só aqui, isso é Estado, é federal, então isso eu queria colocar também.
Uma questão, então, em relação a isso, quando se tentou e, de repente, tem o parecer do assessor jurídico daquele projeto que não tentou justamente tentar desburocratizar e, de repente, conversando com outras câmaras, talvez seria importante ver, porque da nova lei de licitações, talvez existe uma solução e que sim, né, talvez seria importante rever, talvez o assessor poder dar uma olhada naquele parecer dele e aquele projeto, se realmente hoje ele não está regulamentado.
A nova norma das licitações vai aumentar bastante o valor também. Vai para um valor bem elevado, então também vai facilitar. Mas, enfim, falando um pouco da agricultura, eu quero falar de uma situação que causou muita preocupação devido aos traumas dos anos de 2011, que é o corredor ecológico do Rio Taquari. Alguns produtores da região da Cascalheira, eles foram notificados para comparecer na sede do Passo do Corvo na quarta-feira passada, onde estaria o promotor de justiça Sérgio Dittenbach, para recebê-los e conversar. Alguns me procuraram, assim como o colega César também foi procurado com essa situação, conversando, eu e o César também conversamos com o Cazer, que foi muito importante nessa situação. E foi feita uma reunião na segunda-feira de noite,
onde foi tirado muitas dúvidas, e como esses agricultores deveriam agir, pensando todos os traumas que esses agricultores passaram em 2011, onde os mesmos quase foram presos e até passaram como criminosos. Então, em cima disso, ficou definido que naquela quarta-feira, quem pudesse vir, mesmo que não notificado, era para estar lá no Clube do Passo do Corvo. Inclusive nós, eu e o César, participamos, jurídico, e tentaríamos uma conversa coletiva, pois o assunto ele interessava a todos os moradores. Isso se concretizou e realmente foi uma reunião muito produtiva, e também preciso aqui falar da conduta do promotor Sérgio. Foi muito exemplar, parabéns a ele, da forma como ele conduziu esse trabalho, e acredito que o diálogo ele vai fazer toda a diferença nessas situações. Ainda precisa de ajustes, com certeza, mas praticamente a conduta de todos os proprietários das terras praticamente está certa, a lei mudou. Aquela vez, quando aquela outra promotora veio, ela veio de cima para baixo, obrigando todos os agricultores a plantar 100 metros, onde é que os agricultores iriam perder praticamente todas as terras. Isso era inconcebível. Hoje, sim, o código mudou, e ele é bem receptivo, conversou, foi-se mostrado todas as situações, ele entendeu, ele sabe que precisa algumas intervenções diferentes, então tem que deixar aqui esse parabéns a ele, de como que ele conseguiu conduzir isso. Foi um alívio para os próprios agricultores, porque a preocupação ela era muito desse trauma de 2011, então isso estava ainda a ser resolvido. Ele pegou esses processos, ele está dando andamento, e com certeza da melhor forma. E os agricultores também, todos eles querem preservar, todos eles querem que a sua barranca não vá embora, que proteger se precisar plantar, mas às vezes não adianta plantar certo tipo de árvore que vai tudo embora. Isso quem mora lá sabe, é melhor uma planta mais rasteira que vai facilitar e preservar a barranca. Então isso foi importante, agradecer ao que o Caser, que também nos deu uma mão lá. Então fica aí o nosso agradecimento. Ficando nessa linha do Passo do Corvo ali, então o pessoal também nos questionou por causa dessa situação do pórtico ali, não só ali, em outras situações também. E esse dinheiro, uma parte vem do turismo, e eles acreditam também, as pessoas que nos procuraram, que poderia ter sido melhor discutido com o pessoal do turismo, nós aqui vereadores, outras pessoas também. Eu acredito que poderia ter sido mais discutido, poderia ter outros encaminhamentos. Eles até questionaram, poderia ter sido asfalto, quem sabe até para o Passo do Corvo lá, que a gente sabe para o lado da Cascalheira vem, se pensa na ponte lá, imagina nós ligar colinas, pensar em trem dos vales. Então isso tudo lá para frente seria muito importante, assim como o Moro Gaúcho, o São José. Outra coisa que foi esquecida, acho que o Marcelo ia colocar também, as pinguelas que tanto aqui a Diles, o Marcelo lá de Forqueta, estão pedindo, também é do turismo, poderia ter sido pensado nisso. Com certeza vou votar a favor do projeto, porque também a gente não pode perder esse recurso, porque ele vem do turismo, ele foi assim encaminhado. Vamos com certeza votar a favor, mas fica aí o nosso questionamento para uma próxima, também para procurar falar com as pessoas, nós representantes do povo. A gente agora, o pessoal, todo mundo nos procura, só que a gente explica, não, lamentavelmente não tem como mudar isso. Então, pode falar.
Só para auxiliar nessa questão do pórtico, então, o que, que a administração passou para nós? Eu também tive essa preocupação de entender por que foi escolhido aquele modelo, enfim. Então, tem situações, às vezes, nas administrações públicas, que ao fechar de um orçamento, sobram recursos, e dessa forma foi assim. Então, teve no governo do Estado, na linha do turismo, alguns recursos à disposição para pórticos nos municípios. E veio especificamente canalizado, e veio muito rápido aquela situação, ou pega ou larga. E o município optou em pegar, porque também era importante para nós ter uma identificação, e foi dessa forma. Então, a gente sabe, né, como vocês, A gente também teve, como é que foi isso? Então, foi assim. Então, a administração teve que decidir entre pegar ou largar.
É o que eu digo. Talvez poderia, se tivesse pensado. É. Mas, enfim, agora vamos ter que votar a favor para não perder isso realmente. Mas até o pórtico é discutível, poderia ser em outro lugar, enfim. Tem a preocupação da rota.
Outro lugar eu acho que não, né, Rodrigo? Tem que ser na entrada da cidade.
Não, outro
vai
lugar.
Botar pórtico aonde? Em Arroio Grande ou na Barra Forqueta? Não, o pórtico é na entrada da cidade, por favor.
Tá bom, então.
Por favor.
Mas nós temos que ver que lá na frente vai mudar o trevo. Está tudo planejado para isso? Isso me preocupa. Mas, enfim. Outra situação.
Falando, gente. Se ele deu a parte, vocês podem falar.
Outra situação que vamos votar hoje é o projeto da Associação de Água de Arroio Grande. Lá, participei lá com eles. Tem a demanda lá do Morro Leão. Está aí o Diego também. Ele esteve lá conversando com os moradores. É uma demanda deles lá durante a seca. Durante a noite, às vezes, sobrava água. Então, é para armazenar água, esse estanque, muito importante. Agradecer que eles atenderam esse pedido deles, que vai realmente ajudar esses moradores lá, que tanto precisam da água, e lá eles preservam a fonte. É uma fonte natural, não é poço artesiano. Então, está de parabéns lá, quando eu tive também. O pessoal daqui a pouco pedia por um poço artesiano, né, Diego? Mas a situação realmente é preservar a água que tem, que vem de graça, não tem custo.
Um minuto.
Tem como ajudar esses moradores com essa situação. Outra situação que teve o pessoal aqui da São Caetano, pós a sessão passada, eu acho que a gente tem que continuar a falar daquele assunto lá. Todos nós vereadores achar uma solução para aquelas pessoas lá. Já se passou 2 semanas... para que nós chegamos no denominador comum, já falei com o prefeito também, nós temos que achar uma solução para aquelas pessoas lá. Então, peço ajuda de vocês, todo mundo estava aqui na casa, para resolver aquela questão lá. Temos como botar câmeras naquela aquela praça que pode ajudar. E, enfim, vamos tem que botar as mãos, não adianta deixar isso rolar, esfriar. Eu acho que é o momento de resolver, porque ao ponto do pessoal chegar a querer vender as casas ali, isso é lamentável.
Tempo
ter que acontecer isso.
Esgotado, Rodrigo.
Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos a vereadora Alessandra.
Boa noite, senhor presidente e colegas, assessor jurídico e todos que nos assistem, imprensa. Em relação à questão, então, do pórtico, só para complementar, quando surgiu essa notícia de que tinha esse recurso, em 24 horas teve que se dar a resposta, ou pega ou larga. Então, realmente, não teve tempo para discussão nenhuma. Mas isso já era um sonho dos engenheiros aqui, desta casa, concursados, do grupo lá de planejamento, que não era só desta administração, né? Já há tempo eles tinham esse sonho e essa ideia de colocar. Por isso que eles também conseguiram colocar um projeto desse porte em 24 horas. E dizer que esse trabalho, esse pórtico, talvez está tomando a mesma proporção da árvore de Natal, né? Que tomou todo um contexto e depois todo mundo se encantou. Então, esse pórtico, segundo os engenheiros, que eu também tive a preocupação, também fui conversar com eles, eles disseram que é uma estrutura e é uma obra de grande porte e vai ter suporte de engenheiros do Estado, porque vai envolver um custo muito grande com ferro, com estrutura, e justamente a colocação dele, mesmo que tiver um viaduto, ainda vai ser possível de enxergar, porque não vai ser algo pequeno, vai ser algo bem grandioso.
Permite uma parte, vereadora?
Sim.
Para complementar isso aí, eu acho que os vereadores aqui estão colocando assim, meio que em jogo, poderia ter sido usado em asfalto, ou na saúde, ou em outro lugar. Isso não é verdade. Gente, esse dinheiro veio da Secretaria do Turismo. Sim. especificamente para o pórtico. Então não adianta jogar para a comunidade que poderia ter sido feito outra coisa. Não é verdade. Tem que esclarecer, a gente tem que ficar na verdade, né, Alessandra? Sim. Não adianta a gente querer jogar para asfalto lá, não sei aonde, né? É para turismo. E se tinha 24 horas para decidir, pega ou larga. O que, que o município fez? Pegou os 400 mil reais. Então não vamos misturar as coisas. Eu não gosto disso, gente. Eu não gosto de jogar para a saúde. É do turismo, era um resto que tinha do Estado, foi oferecido para o município e o município catou, gente. Então não adianta a gente jogar para a comunidade isso de um jeito diferente. Não tinha como ser para asfalto. Eu mesmo questionei, porque eu sou um lutador pela defesa das coisas bonitas do município, eu queria que fosse destinado para calçada de passeio, por exemplo, que o município tanto carece. Não se pode fazer calçada de passeio com esse dinheiro. Eu tive a preocupação, vereador Rodrigo, de também verificar os futuros trabalhos que serão feitos no trevo, as obras do trevo, para ver se esse pórtico iria atrapalhar. Eu fiquei tranquilo, porque me disseram que não iria atrapalhar um futuro, para responder, então, para o vereador Rodrigo. Então, não tem outro jeito. Obrigado, vereador. Só para esclarecer, para deixar bem tranquilo isso. Sim. Aí.
E eu acredito que aquela justificativa que tu citou antes, Marcelo, foi um erro. Aquilo não é, até porque dentro ali do orçamento não está vinculado à saúde. Tá? Provavelmente foi um erro de colocação.
Não, é da saúde.
Na justificativa tem, Paulo. Não. Mas foi erro. Foi erro. Provavelmente foi erro. Sim, mas foi erro.
Não,
bom, vamos continuando aqui. Vivemos num Estado democrático, onde, de uma forma bem simples, democracia é o governo do povo. E o papel nosso de vereador, nessa condição de representante de povo, é atuar frente às necessidades que surgem numa gestão pública. Recebemos projetos de lei para regulamentar e aprovar para que o povo seja beneficiado. Se aqui nesta tribuna todos nós trouxemos essas demandas, o Poder Executivo, ele busca soluções para tanto. E isso é uma forma de legislar. Mas, principalmente, eu gostaria aqui que a gente desse uma olhada e, como nós, legisladores, talvez buscarmos trabalhar de uma outra, com uma outra questão. Porque dentro do nosso regimento, e o Paulo colocou já solicitou para o assessor jurídico, né? Porque não está claro. Desde o início, quando eu recebi esse regimento da Câmara, eu já questionei os colegas da necessidade de se rever isto, que ele é de 92. Então, eu gostaria, senhor presidente, se nós pudéssemos formar realmente uma comissão de rever esse regimento e a lei orgânica, que é de 1990. E isso também, daí eu gostaria da assessoria jurídica de também poder contar, eu acho que nesse trabalho de revisão, porque tenho feito e escutado lives do Instituto Brasileiro de Política Municipal, escutando que isso está sendo feito em vários municípios, e o quanto a desatualização dessas duas leis, que é de nossa... de nosso dever fazer e regulamentar e revisar periodicamente para se adequar à Constituição Federal, né? Porque ela é atualizada, acho que também com várias emendas e tudo mais. Então, eu acho que nós precisamos não deixar passar desse ano para começar a discutir realmente lei orgânica municipal e o nosso regimento. E porque isso, principalmente, quando a gente olha para esse regimento, né, dá margem a poder realmente, não tem nenhuma especificação em relação aos projetos que não são levados a casa. Não tem. Né? Então, isso, querendo ou não, o presidente tem esse poder hoje de colocar dentro da pauta o que ele achar que deve ser colocado. E isso é pode ser um problema, porque justamente esses projetos que aqui dentro surgem de muitas falas daqui de dentro. A gestão está preocupada e olhando para que tudo que se fala e buscando soluções através de projetos. Então, se torna falácias quando a gente pede, fala e acontece que não se faz realmente uma execução para que seja realmente criada essas demandas e seja sanadas essas demandas que são através dos projetos de lei. Tem essa questão da pinguela ainda, que foi colocado. Quero lembrar que a questão da pinguela não é somente por falta de não querer desenvolver essa pinguela aqui do município. É um acordo entre os dois municípios, porque, principalmente por Marques de Souza, existe a dificuldade que da última enchente deu problema na estrutura e hoje não está com dificuldade. O prefeito disse que tem verba para trabalhar com aquilo ali. O problema é conseguir resolver, porque talvez vai ter que ser trocado de lugar. E daí o negócio não é tão simples e depende também de Marques de Souza. Outra questão, então, que a gente precisa... Quero completar o que o Paulo Reck falou. De repente, essa questão da dengue...
Um minuto.
Que a Câmara, nós como... nós não podíamos, talvez, fornecer as mudas e fazer um trabalho de ação social. Eu acho que isso é uma ideia boa, mas eu acho que a Câmara poderia fazer essa proposição em um trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, que a Maria Helena aqui também participa desse trabalho com a dengue de forma mais efetiva. Também queria colocar em relação à Secretaria de Obras e parabenizar o secretário, que mesmo com deficiência de tudo que a gente já falou em relação à questão das máquinas, à questão de pessoal e de atestados, nesse mês de abril já foram feitas 19 ruas em 13 localidades e bairros diferentes dentro de Arroio do Meio. Então, parabenizar, isso nem terminou o abril ainda. Né? Poderia ser feito mais? Sim, mas
tempo
falta
esgotado,
pessoal.
Vereador.
Muito obrigada.
Passo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Assumo a presidência e dou a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, colegas vereadores, jurídico, secretário, a imprensa e as demais pessoas que se fazem presente hoje à noite aqui. Não queria, na minha pauta, falar sobre o pórtico, mas ele acabou sendo um pouco do debate até agora. Vai acabar sendo depois, daqui a pouco não, quando o projeto vai ser votado. Mas, então, mais uma vez, quero deixar registrado aqui a falta de comunicação da administração, que eu venho batendo há bastante tempo. A comunidade, ninguém sabe disso que vocês falaram. Os vereadores, nós não sabíamos que veio um projeto de 24 horas. Se tivessem explicado, falado com nós, não teria nem dado essa discussão. Mas, como não existe diálogo, acontece acabando essas discussões nessa casa. E mais, na justificativa do projeto, estão tirando dinheiro da saúde. A saúde que vocês acompanham no Face, no dia a dia aí, não está funcionando. Me desculpe. Voltando para o meu assunto, que eu acabo passando todos os dias, fiquei muito feliz. Começaram a fazer o asfalto, direção Igreja de Pedra, 3 de maio, ali no Rupentão, vendo as máquinas da prefeitura trabalhando. sabendo que vai sair mais uma parte de asfalto. Mas em contrapartida, a turma da Forqueta Baixa segue indignada junto com a turma de cima pelo fato de não termos pegado aqueles 2 milhões que eram viáveis também do governo do estado sem precisar retorno. Mas uns dizem que não dava para pegar, tudo bem. Mas estão indignados, por que que a parte de baixo daqui não se faz também com as máquinas da prefeitura? Com o passo à frente, podendo alcançar mais famílias com mais asfalto. Sendo que se torna muito mais barato. O que era defendido por alguns vereadores na administração passada, agora fazem bem ao contrário. Porque nos primeiros dias nós vamos pedir quanto saiu aquele 1 quilômetro e pouco lá em Arroio Grande. Aí a gente vai ver que vale a pena fazer com as máquinas da prefeitura. Segurando o projeto aqui na casa do pavimenta fácil, tem muita discussão para acontecer. Querem tirar as máquinas do pavimenta fácil, botar o cyber, despejar lá uma carga de cyber ou britado ou pó de brita e os moradores que se virem. Falei com 2 loteadores, falei com alguns empreiteiros, a obra se torna muito mais cara. Então, esse projeto, primeiro nós temos que estudar, primeiro nós temos que discutir, porque nós temos que pensar no bem social da nossa comunidade. Nós não podemos estar prejudicando ainda mais a nossa comunidade, aumentando o valor a ele ser pago. Nós temos que tentar diminuir. Se trazem o projeto para casa, nós vamos ainda dar o pó de brita, a brita, com certeza nós vamos votar a favor. Nós não podemos onerar mais ainda a comunidade. Nós temos que pensar no social. O dinheiro está pouco já. Aí querem aumentar o valor para quem quer fazer uma pavimentação na frente de casa. Não, isto não. Nós temos que diminuir os custos e não aumentar. Também fui questionado porque tem outros projetos que estão na casa. A gente havia feito um pedido de informações mais de um mês. Acabamos recebendo nos últimos dias, não conseguimos sentar e analisar ainda, porque atrasou a entrega. Mas tudo bem, no momento que nós acharmos que tiramos as dúvidas, nós vamos botar os projetos em votação e vamos discuti-los. Não ia se fazer muito mais com menos? Tá diferente? Estão fazendo menos com mais? Pelo que se escuta aí. Muito mais com menos era o lema. A prefeitura estava cheia de gente. Hoje está vazia pelo jeito. Tem pouca gente. Tem um contrato que eu não consegui ver ainda de ouvidoria. No valor de 40 e poucos mil reais para um cara estar ligando para as pessoas aí. 40 e poucos mil reais. Mas pega um funcionário da prefeitura para fazer, ele vai custar 2, 3. E ajuda a comunidade que está precisando. Mas não. Eles querem ligar lá para saber como for atendido, quando for mal atendido, para poder consertar a coisa. É bem por causa disso. Só por causa disso. Então tem coisas aí que tem que mudar, o Vanderlei não está errado também totalmente. Tem setores que estão defasados? Estão. Mas vamos discutir? Não iam fazer muito mais com menos? Estão fazendo menos com mais? Está aumentando a arrecadação, o Vanderlei falou? Toda administração compra máquina nova?
tem um asfalto Arroio Grande a menos, tem um asfalto Arroio do Meio Travesseiro a menos. E tem mais máquina. Veio máquina nova. Agora veio a capinadeira, eu vi eles trabalhando para ajudar. Tem dinheiro em caixa, troca duas, três máquinas velhinhas. E vamos melhorando. Tem menos estrada para manter, muito menos. E querem mais? Como é que, qual é a diferença, um mais com menos com mais? A não ser que a comunidade não está entendendo isso. Porque só vem projeto aqui para aumentar. Aumentar. Vamos pegar o exemplo dos roçadores. Na administração passada, na licitação tinha 4. Agora, na licitação de hoje já tem 6, tem 2 a mais. Tem 5 roçadores locados na Secretaria dos Serviços Urbanos. Pelo menos estão recebendo para isso. Então, a gente acaba não entendendo mais as coisas. A gente tem que discutir, a gente tem que ir atrás. A comunidade não quer mais gente na prefeitura. A comunidade quer menos, o que foi pregado. Terceiriza? Faz licitação? Como pode ser feito? Tem outras maneiras. Mas não, eles querem passar pela Câmara de Vereadores, concursos. Se não tem máquina lá e mais, quantos milhões de superávit deu? É simples. É só trocar.
Um minuto.
Então, assim, gente, os projetos estão na casa. Nós recebemos 2 pedidos de informação, ou 3, né, secretário? Vamos analisar eles. E se nós acharmos que nós tiramos as dúvidas, nós vamos colocar em votação. E aí cada um tem o direito de votar como quer. Mas dizer que nós estamos trancando as coisas? Mas pregaram outras coisas, totalmente diferente. Aí assume, muda tudo. Mas vamos ver o que vai dar. Vamos discutindo. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer número 4, 22. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 18 de abril corrente, analisou os projetos 22, 25, 26, 27, 29, 31 e 33 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessões, 18 de abril de 22, Rodrigo, presidente, Helena, secretária e Roque, membro.
Não está trocando.
Comissão de Finanças e Orçamento, reunido no dia 18 de abril corrente, analisou os projetos de lei 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33 do Executivo, com base nos pareceres, deixa o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade.
Projeto 022, peço ao leitor.
Autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso da área de terras matriculada sob número 24.796, Associação Grupo MQG e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, eu quero me manifestar. Quero me manifestar sobre esse projeto e dizer de cara assim que eu sou plenamente a favor desse projeto em função de algumas situações que existem no município de Arroio do Meio com várias outras entidades que reúnem grupo de pessoas, grupo de amigos para fazer coisas boas. E este é mais um grupo, o MQG, né? Meio que geral. Então, nós somos plenamente favoráveis a que seja ocupada essa área, porque me parece que já existe um recurso disponível de uma emenda federal para que ali possa ser construída a sede para o grupo. Então, quero cumprimentar as pessoas que aqui estão e dizer que eu sou favorável. Obrigado, presidente.
Paulo Heck.
Quero aqui também dizer que sou favorável ao projeto. Falo também em nome do colega César, que está com dengue, enfim, que foi conhecer a área juntamente com vocês, em nome do Thiago Scheidt, presidente do MQG. O que o colega Paulo Marques já falou? Existe já há mais tempo um programa que se chama Abraça em um Jardim, que é muito parecido com o que vocês estão fazendo, assumindo uma área verde pública do município e cuidando dela. O município tem muitas áreas verdes, passa de 130, e em torno de 20, 25 já funcionam assim nesse sistema. Então, estão de parabéns por também assumir esse compromisso e também desejar sorte lá e que consigam fazer o que planejam e realizem. Obrigado.
Adilis.
Eu também sou favorável ao projeto, parabenizar essa juventude que se motiva e se envolve em criar mais uma entidade para se envolver e criar, se envolver em ações relacionadas aos munícipes. Sou favorável ao projeto.
Wanderlei.
Da mesma forma como os colegas, a gente tem uma posição totalmente favorável, até porque a gente tem exemplos muito positivos nessa área de outras entidades que nos mostraram que é um programa bom quando entidades dessa natureza assumem essas áreas verdes e deixam elas limpas, é usado para as pessoas se divertirem, enfim. Então, desejar a vocês boa sorte e contem conosco. Obrigado.
Alessandra. Acho que parabenizar também a Mary, como a que acho que deve ter mediado a verba do COVAT para esse grupo, né, que é fundamental para vocês conseguirem, né, uma conquista, acho que talvez vocês já estavam pleiteando há muito tempo. Né, e dizer que isso é um exemplo claro, de democracia da sociedade, né? Quando a sociedade ela assume o seu papel social junto, né, à administração pública. Então, parabéns por essa dedicação. Né? Temos já outros grupos, os livres também já têm dessa forma. Né? Então, parabéns e que seja muito aproveitado, porque a prática esportiva que vocês vão fazer lá é só qualidade de vida.
Rodrigo. Parabenizar aí o pessoal do grupo, realmente estão de parabéns. Com certeza
vão dar vida àquela área verde lá, então é muito importante. Tomara que venham projetos, mais projetos assim, que precisamos, como os colegas já falaram, tem muitas áreas verdes que podem ser aproveitadas para esse fim. Só tenho a parabenizar e totalmente a favor do projeto.
Pantera. Também quero me manifestar a favor desse projeto. E como já em outros momentos a gente intermediou para outras entidades também, acho que é o caminho. É um serviço a menos para o poder público em manter essas áreas verdes, né? Que vira em matos muitas vezes. Então isso aí, acho que, como ele falou, é o caminho. Tomara que apareça mais grupos interessados, e a administração está disposta e está aberta para todos esse tipo de projetos. Então, parabéns e desejar sorte a eles.
Helena?
Também sou a favor, quero parabenizar aos jovens. E que bom que vocês têm essa iniciativa e com certeza estão no caminho certo, e tudo que vem para somar vem para o melhor para o nosso município, para o todo, pensando no coletivo. Parabéns.
Também vou dar minha contribuição. Sei que aqui vários já ou são vizinhos ou já foram no MES, onde nós temos uma sociedade parecida, mesmo que não é área da prefeitura, os Soquelos têm também, os Livres têm. Então, a responsabilidade também é grande, né? Mas feliz em ver essa juventude aí se mexendo, que nem os outros falaram, tomaram que tenha mais atitudes iguais a essa, né? Precisamos que a juventude tenha responsabilidade, mas também tenha o seu lugar para poder se divertir, se reunir, trocar as ideias deles e ser feliz, na verdade, tá bom? O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 025, peça leitor.
Autoriza o Executivo a adquirir 2 reservatórios de fibra de 15 mil litros para auxiliar a Associação dos Moradores de Arroio Grande e da Outras Providências.
O projeto está em discussão. Rodrigo?
Como eu coloquei antes já na Tribuna Livre, um projeto muito importante para aquela comunidade. Na verdade, eles não têm CNPJ lá, então vai pela Associação de Moradores, mas é para o pessoal do Moro Leão. E realmente eles precisam disso, como eu comentei, eles já fazem a sua parte, eles preservam aquela fonte natural, então nós com certeza fazendo esse pouquinho ali vai ajudar eles a continuar preservando isso. Sou a favor do projeto.
Wanderlei?
Da mesma forma, eu preciso contribuir, baseado no que a gente viveu com a seca aí, a dificuldade de água para 32 e outras localidades. Então, quando se tem uma fonte natural dessa natureza, é de suma importância que se una todas as forças possíveis para preservar e até então para beneficiar. São 18 famílias ali que de certa forma ficam bem mais tranquilos com isso, e é uma água que vem praticamente de graça ali, então não tem um custo muito alto para ter essa estrutura.
Paulo?
É uma fonte que me parece que não secou, tem gente de lá, eu acho que não secou nessa, né? Que coisa maravilhosa isso. Então o poder público está aí de braços abertos para colaborar, né, com esse pessoal, que são em torno de 18, 20 famílias. É um espetáculo, tomara que essa água se preserve, e eu sei que em anos anteriores já foi feito ali um recolhimento de água e foi cuidado Foi bem cuidado esse local, e hoje então se mantém. Graças a Deus que ainda tem esse tipo de água para a comunidade, que possamos ter sorte em outras comunidades como 32, por exemplo. Né? Obrigado.
Adilis?
Favorável ao projeto também, até por se tratar de uma vertente, né, que foi colocado. Água é saúde, água é vida, questão do meio ambiente. Então, com certeza, favorável.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 026, peço a leitura.
Autoriza o Executivo a custear despesas dos campeonatos municipais de bocha e indica recursos.
O projeto está em discussão. Wanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, eu preciso defender esse projeto. Uma, porque a gente faz parte como atleta, como dirigente, outros colegas também aqui na casa têm a prática desse esporte. E pelo fato da abrangência. Então, o último campeonato que está em andamento tinha 17 equipes, diretamente são 200, 300 pessoas, indiretamente a gente sabe que triplica, quadruplica, e o valor não é nem tão alto correspondente à atividade que se realiza e ao movimento das entidades, enfim, desse esporte que é a bocha.
Pantera.
Também preciso falar desse projeto, né? Como a gente tem uma ligação muito forte no esporte, na cidade, e dizer, que nem o Wanderlei colocou, a bocha, 17 equipes, quantos clubes, né, envolvidos, pós-pandemia, né, onde é que teve clubes que passaram dificuldades em pagar luz e água, enfim, depois da volta, aí, então um investimento para que esses clubes se mantenham vivos. A bocha é um esporte que dá bastante retorno aos cofres dos clubes, porque envolve bastante gente na sábado de tarde, vendendo a cervejinha, o lanche, enfim. Isso faz com que os clubes se movimentem e eu acho que esse investimento ele é altamente positivo. Sempre a favor de projetos dessa natureza.
Rodrigo.
Eu também sou favorável a esse projeto, também participo desse campeonato, como os colegas aqui que já falaram, acho que é muito importante e também vejo que o colega Wanderlei também já colocou essa situação, que nós podemos pensar em algumas coisas ainda diferentes para esses pessoal que gosta da bocha, incentivar os jovens também, porque senão lá na frente nós não vamos ter mais jogadores. Eu sei que eu participei muito jogando sub-18, sub-25, e por isso que a gente acabou gostando e hoje tá jogando. Tem muitas da minha idade, tem várias pessoas jogando, só que mais novos já tem uma dificuldade, né? Wanderlei sabe disso, nós já conversamos disso, até conversei com o presidente da liga já, para tentar pensar em alguma coisa, para tentar incrementar e botar aos poucos esses jovens também para jogarem. Seria isso.
Só para complementar, então, como a gente é bastante envolvido no esporte, muito importante, né, para os clubes, que dá o dinheirinho, dá o movimento lá, né, mas principalmente para a comunidade, para os atletas que acabam praticando algum esporte, saindo de casa, isso é saúde, né. Então, muito bom. O projeto está em discussão. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. Votação. O projeto foi aprovado. Projeto 029, peço a leitura.
27. Autoriza o Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 029, peço a leitura.
Autoriza o Executivo a formalizar permissão de uso de equipamentos e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente. Muito bom ter esse projeto, recursos alcançados através do deputado Alceu Moreira. Esses equipamentos serão cedidos a associações e produtores. E a gente também espera que venha logo a questão do distribuidor de Arroio Grande, que ainda está pendente.
Rodrigo.
Na mesma linha do Paulo, acredito que ontem à noite tinha reunião do CONAR, Paulo, acho que foi também já aprovado, o pessoal levou a documentação, como do Passo do Corvo também, que são mais dois que estão para ser distribuídos. Acho que logo as primeiras semanas também vai vir aí o projeto para nós. É importante para os agricultores, a gente sabe que isso, um tanque desses, o custo dele é elevado para eles comprar, então eles numa associação conseguem dividir ele em 10, 15 produtores e barateando os custos de produção.
Fico muito feliz assim de poder verificar que esses equipamentos vão auxiliar muito os nossos agricultores aqui, em primeiro lugar, 32, Picada Arroio do Meio, Canudos, e como tem um terceiro já que o vereador Paulo já colocou, Arroio Grande, né? Isso é por demais importante de incentivo. Esse recurso, tenho que dizer, para ser certinho, que também são recursos do deputado Alcê Moreira, como também do deputado Bongás. Né, são recursos que vieram para a agricultura, que são importantíssimos para essas comunidades, ok?
Wanderlei?
Eu queria só realmente registrar isso, que até acho que parabenizar aqui o nosso secretário de administração, Áureo, por estar assim atento a todas as situações que ocorrem na administração, e essa sobra realmente desses recursos do deputado Alceu e do Bongás, que com uma pequena parcela de contribuição do município conseguiu-se adquirir esses três distribuidores de esterco, que agora vão ajudar essas associações para o seu trabalho.
Também para comentar, né, novamente o nosso deputado Alceu Moreira, eu acho que os últimos equipamentos todos foram dele, a escavadeira hidráulica, tempo atrás, a capinadeira, últimos dias, agora esses tanques, é um grande colaborador do município, com certeza dos deputados federais é disparado o maior, e que Deus possa iluminar ele e que ele acabe nos ajudando por mais alguns mandatos, sendo que é muito importante para o nosso município. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto foi aprovado. Projeto 031, peço a leitura.
Altero o anexo 4 da Lei Municipal 3.640, de 21/12/2017.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 033, peço a leitura.
Autoriza o Executivo a abrir crédito especial no orçamento do exercício de 22, no valor de R$ 685.000, indica recursos.
O projeto está em discussão. Helena?
Vou pedir vistas desse projeto, porque eu não me senti muito confortável nessa questão aqui que já foi comentado, né, onde refere Secretaria da Saúde e Assistência Social. Como eu já coloquei, eu sou favorável a todos os projetos que vêm em favor da comunidade e do nosso município, mas eu penso que daqui a pouco os colegas também já comentaram, poderia se ouvir uma sugestão, é apenas uma sugestão, ouvir as entidades, até as escolas do nosso município, os representantes dos roteiros turísticos, a comunidade no geral, eu acho que para discutir em conjunto e daqui a pouco se tiver que melhorar, que seja melhorado.
Pedido de vistas aceito. Projeto 036 e 037 do Executivo, baixa as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.